Podcast 2029, de 14/12/2019.
Bom, é o seguinte, a gente tinha, na última reunião, a gente tinha decidido vender todos os títulos prefixados e indexados. Então tinha lá o IPCA mais 2050 e tinha com juros semestrais e tinha o prefixado 2029. Recomendou vender tudo. E a gente identificou aqui que tinha ainda um IPCA mais 2024. Então a gente agendou o resgate do IPCA 2024 e vai fazer o investimento em Tesouro Selic com ele. Então agendou o resgate aí desse valor em IPCA mais 2024. Segunda-feira só, que ele cai, não tem como agendar isso porque não caiu ainda, aí vai investir em Tesouro Selic. Então é o seguinte, se a gente vai fazer uma eu não calculei as porcentagens aqui, mas a gente tem então na carteira Tesouro Selic 2025, Bova 11, e um fundo de investimento só em ações. Esse fundo de investimento de ações, ele tem mais ou menos 80% das ações dele em ações de qualidade e uns 20% são em microcaps, que são ações de empresas pequenas que vão crescer rápido. A gente investiu nesse fundo de ações com o objetivo de superar a Bovespa. Então, hoje, a carteira tem o quê? Ela tem o quê? Ela tem Tesouro Selic, não tem mais prefixado nem indexado. Por quê? Porque hoje a taxa Selic está em 4,5% e a ideia é que não deve cair abaixo disso. Ou seja, o ganho de você ter um tesouro prefixado e indexado agora é muito baixo. Então a gente vai ficar tudo em pós-fixado, tudo em Selic. O que a gente tem mais de ações é em Bova 11 e no fundo de ações. E o objetivo de ter começado a investir nesse fundo de ações foi superar o Ibovespa. Foi superar o Ibovespa. Então, basicamente, nossa carteira tem três ativos atualmente: o Tesouro Selic, o ETF Bova 11 e o fundo de ações. Agora, a proposta para essa conversa agora é fazer o planejamento dos próximos 10 meses. E os próximos 10 meses, para onde que a gente vai fazer, aonde que a gente vai investir nesses próximos 10 meses?
Seria interessante mencionar que é uma carteira de classe média, né? Uma carteira de um investidor que tem um patrimônio baixo, né? O valor. Ele está iniciando como aplicador, como investidor, né? E tem que conhecer as melhores opções de mercado.
A gente pode até falar aí que a gente está trabalhando com o quê? Vamos supor, uma pessoa de classe média aí, ela consegue guardar entre 100 e 500 reais por mês. Eu acho que é bem factível. Então, qualquer um que consegue guardar entre 100 e 500 reais por mês, pode ser 100, pode ser 200, 300, ela consegue fazer esses investimentos que a gente está conversando aqui. Tá? Então, assim, a gente não vai falar. Então, assim, Tesouro Selic, qualquer um consegue investir. E Bova 11 também, qualquer um consegue investir. Bova 11, eu acho que com menos de 100 reais você consegue comprar uma cota de Bova 11. E o Tesouro Selic, o mínimo, entre 30 e 50 reais aí. Então, a gente tem essa base aí, né? E para os próximos 12 meses, vamos discutir então. Para os próximos 12 meses, a ideia é que você, né? A ideia é que a pessoa que está fazendo a carteira, né? Vamos supor, eu estou aqui compartilhando algum conhecimento que eu tenho tal, e você tá aprendendo comigo conforme a gente vai fazendo os investimentos. A ideia é te expor, né? Para que você, quando você vai comprando, você começa a colocar você começa a se arriscar, né? Você arrisca a sua própria pele. Então, quando você se arrisca e vê a coisa crescendo, você aprende verdadeiramente, eu acredito, praticando. Praticando é comprando, vendo o negócio rendendo e tentando entender ele, tá? Então, a gente tem um horizonte que a gente vai tá investindo nos próximos 10 meses. Esses vamos fazer mês a mês. Vamos fazer mês a mês quais os investimentos que a gente pretende fazer. Vou perguntar para você. Eu vou fazer uma proposta para os primeiros 5 meses e depois eu vou para os outros 5, eu vou até dizer o que você, eu vou perguntar para você o que você sugere. Então, para o primeiro mês eu vou sugerir que a gente invista. Então, considerar que você vai estar entre 100 e 500 reais que você vai ganhar no mês, e aí você vai investir quebrado da maneira como a gente mencionar. Então, o primeiro mês, por exemplo, eu vou sugerir para que você invista 80% em Tesouro Selic e 20% em BOVA 11, tá? Aí a gente está dando um passo atrás para dar um passo à frente. Nossa carteira ficou muito arriscada, ficou com muito risco. E dando esse passo atrás, a gente vai poder se prevenir, porque se houver uma reversão, se houver uma crise, a bolsa vai cair, tá? E se a bolsa cair, o investidor pode ter medo e aí você pode ter uma vontade de tirar seus investimentos, isso não vai ser legal. Então, o primeiro mês eu vou sugerir 80% de Tesouro Selic e 20% em BOVA 11, tá?
Esse Tesouro Selic é o 2025.
É, o Tesouro Selic 2025. Esse primeiro mês, a gente está falando de dezembro de 2019, considerando a partir do dia 20, a partir do dia 25 o investimento, tá? Então, segundo mês, eu vou propor para que a gente faça do aporte, né, desses 100 e 500 reais, a gente vai investir 60% em Tesouro Selic 2025 e 40% em BOVA 11, tá? E aí a gente vai, isso vai ser janeiro de 2020. Por quê? A gente tá indo para mais risco, já tem uma segurança, porque no começo a gente investiu mais em Tesouro Selic do que em BOVA 11, agora a gente está indo para mais risco, com 40% em BOVA 11. Tá? Lembrando que o BOVA 11 é um ETF que investe seguindo o índice da Bolsa Brasileira. Então, a Bolsa de Valores, a B3, toda vez que a gente ouvir, que você ouve na rádio que a bolsa caiu, você fica triste, e quando você ouve que a bolsa subiu, você fica feliz, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. No terceiro mês, vamos propor de investir 100% em BOVA 11. Isso daqui vai ser fevereiro 2020. Por que 100% em BOVA 11? a gente já tem uma base em Tesouro Selic e eu estou considerando que a pessoa que se propõe a fazer isso aqui, você já tem uma reserva de emergência fora da carteira aqui, né? Então a gente vai começar a arriscar mais para assumir riscos, para assumir retornos maiores. No quarto mês, que vai ser março de 2020, eu vou propor então para que a gente invista 80% desses 100, 500 reais em BOVA 11 e 20% em Small 11. Small 11 é um ETF que ele é composto das empresas que são, das empresas que são small caps, né? São empresas um pouco menores na bolsa, e essas empresas menores, elas têm uma chance de crescimento maior. Pode falar.
Correto. Eu tenho um questionamento que é o seguinte. A gente escuta no mercado que o Selic vai caindo, e a gente tem esse investimento em Selic como se fosse a base, né?
Isso.
Então isso é uma preocupação que eu gostaria que você falasse sobre isso. E outra coisa, se vai haver uma forma de manipular essa estratégia se alguma coisa não der certo.
O Selic, ele não cai para baixo, né? Então assim, quando você investe 100 reais em Selic, ele nunca vai reduzir de 100. Ele sempre vai crescer. Ele pode crescer um pouco mais ou um pouco menos. Se a taxa cair, ele vai crescer menos. Se ela subir, ele vai crescer um pouco mais. Mas ele nunca vai reduzir do valor dele. Os tesouros IPCA+, os títulos do tesouro IPCA+, e prefixado, eles podem reduzir o valor. Então, por quê? Porque ele sempre faz uma projeção do vencimento. Então, o IPCA+, 2050, ele faz uma projeção para te pagar em 2050. Se aquilo que ele vai te pagar se tornar menor do que você investiu hoje, ele pode cair. Então, de 100 reais, pode ser que ele te pague 90, se você sacar ele antes, né? Então, a ideia é essa. Como não existe, a taxa de juros está muito baixa, a gente está falando de dezembro, a gente está em dezembro de 2019, 4,5% de taxa Selic é o recorde histórico, e nós não acreditamos que vai cair mais ainda. Então, não é bacana a gente continuar com prefixado e com indexado. A gente tá investindo em renda variável e está investindo no BOVA 11, que é esse ETF que segue a bolsa. E aqui no quarto mês, a gente está propondo 20% do aporte, né, do aporte em Small 11. No quinto mês, a gente já passou um bom tempo aí fora do Tesouro Selic. A gente vai investir novamente 50% em Tesouro Selic. No quinto mês, eu vou propor, é importante, a ideia desses meses, né? A gente está começando a investir agora com esse dinheiro que sobra e tal, é a gente aprender. Então, assim, tem um efeito de a gente aprender. Esse aprender é o quê? Quando você compra uma coisa e fica com ela e aguarda o rendimento dela, você está aprendendo, né? Você está aprendendo. Quando ela sobe, você tem que entender porque ela subiu, e quando ela cai, você tem que entender porque ela caiu. Então, a primeira ação que a gente vai propor, que a gente vai comprar pura, fora da ETF, é a ação da Bolsa, né? Que é B3 e SA3. Por quê que a gente vai comprar B3 e SA3? Que vai ser 50% no quinto mês. E o quinto mês, a partir de hoje, vai ser abril de 2020. Porque assim, você tem, que nos últimos anos, aumentou o número de pessoas investindo. Essas pessoas são clientes e só tem uma bolsa no Brasil, né? Que é a B3. só tem uma bolsa. As pessoas são cada vez mais investindo. Elas são obrigadas a cada vez mais a investir em bolsa. Por quê? Porque a poupança e os títulos do tesouro estão rendendo menos. A renda fixa está rendendo menos. E você tem um movimento no mercado de empresas que fazem relatórios de investimento. Você tem um movimento de corretoras que estão ganhando espaço, estão crescendo. E tudo isso só passa por uma janela, que é a Bolsa Brasileira. Então, a tendência é que a Bolsa Brasileira cresça, né? O próprio crescimento da XP, né? A XP abriu capital na Bolsa de Nova York. Como que a XP cresce? Pode ter que ela começa a crescer de maneiras diferentes para frente. Mas ela tem crescido como uma empresa que tem corretoras para investir na Bolsa Brasileira. Então a XP abriu capital lá na Bolsa de Nova York. Mas o que é a XP? A XP é uma corretora do Brasil, né? Então tem a XP, dentro dela tem a Clear, que também é uma corretora brasileira, e a Rico, que é uma corretora brasileira. Então a XP Investimentos, a Clear e a Rico são corretoras brasileiras. Se elas crescem clientes, quando você abre capital na Bolsa de Nova York, você ganha recursos. Esses recursos se aplica. Ou seja, vai ter mais cliente, esse cliente vai ser cliente da Bolsa, vai aumentar a Bolsa. Então, a gente vê que é bacana investir na ação da Bolsa em si, porque tem uma tendência de crescimento da Bolsa. Se a gente enxerga que o crescimento da ação da Bolsa vai ser maior do que o crescimento do índice Bovespa. Então, por isso que a gente está sugerindo para o quinto mês fazer isso aí, porque a gente acredita que vai crescer acima. Então, toda vez que a gente compra ou um fundo de ações ou uma ação específica, a gente compra acreditando que ela vai crescer mais do que vai crescer mais do que o Ibovespa, né? Então, mais ou menos isso aí.
Então, eu acho interessante isso, né? Você ter esse diferencial. Porque cada corretora, ela puxa a sardinha pro seu lado, né? Puxa a brasa pro seu lado. Então, ela cria ideias muito boas e importantes e balizadas em analistas internos que fazem esse trabalho. Então, como você mencionou, a XP, ela tem lá sua estratégia dentro do seu ambiente. E aí você tem outras corretoras, como a Isinvest, que elas têm as suas ideias e as suas estratégias. Então, o que é interessante, esse diferencial que você falou, de você ter essa isenção, de você analisar todas e ver qual é a melhor, e sempre focando, no caso, na Bolsa, né? Que é o cerne da questão, porque todas as ideias são em cima dela, né? Todas as estratégias são em cima dela. Então a gente vai, até quero que no outro podcast você consiga falar, por exemplo, dessas grandes ideias das corretoras. Embora sejam individualizadas, mas a gente tem que valorizar. Então a gente vai eleger uma lá, a MAB, por exemplo, e aí você vai falar especificamente sobre ela. Por que ela, por exemplo, é a ideia do momento, então por que a outra se colocou superior, enfim. Para a gente poder ter essa evolução mesmo, né, em cima desse trabalho de aprender a investir.
Perfeito. Eu acho que a gente está pensando inicialmente no de 10 meses, mas a gente pode ficar com esses 5 primeiros meses e aí investir neles. Fazer os investimentos e revisitando mês a mês para ver se vai mudar a perspectiva para os próximos, tá? Então a gente fica com essa visão aí para os 5 primeiros meses e mês que vem a gente volta para discutir se a gente vai antecipar um pouco, se vai progredir. E também, a partir do próximo mês, a gente pode começar a analisar o nosso total e como que está a nossa alocação e como que a gente devia balancear um pouco ela. Balancear e rebalancear.
Bom, então, eu agradeço, né, a tua atenção. E na próxima a gente dá uma continuidade nesse trabalho, tá bom?
Perfeito, obrigado.
Pô, eu não sei como é que tava o volume, cara. Não esqueci de ver.
Aqui, fechou.